Atenção, viajantes e brasileiros pelo mundo. Essa é a última chamada para o Mente Forasteira, um podcast sobre psicologia para quem é louco por viagem.
Por favor, passaporte e tickets em mãos, que você estará embarcando com a gente para aventuras reais e imaginárias.
Sejam bem-vindos ao nosso consultório online e itinerante. Aqui é Natália Del Piás, psicóloga e nômade digital.
E eu sou a Gabriela Ribeiro, também sou psicóloga e vivo na Inglaterra. Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior.
Para seguir viajando com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais, @psicopromundo e @interculturando online.
Sinto afivelado? Então vem com a gente. Olá, brasileiros e brasileiras pelo mundo. Boa tarde aqui de Londres.
Bom dia aqui de Floripa.
Tudo bom, Nath?
Tudo bem, prazerzão estar aqui de novo. A gente ficou um tempinho a mais sem se ver, mas calma aí, queridos ouvintes, estamos de volta.
Isso mesmo. E também, né, Nath, eu acho que vale a gente colocar aqui os motivos que a gente deu uma espaçada nesses episódios agora. Foi justamente, tem tudo a ver, na verdade, com o episódio de hoje, que é como que a gente lida com situações que nos geram instabilidade e que estão fora do nosso controle, né, que a gente não pode escolher viver. Que eu acabei passando depois de todo esse tempo de pandemia, acabei tendo Covid semana passada. E aí a gente tem que lidar, né, com as mudanças e mudança de agenda. E no nível muito micro, eu acho que hoje aqui a gente quer falar um pouco de como essas situações, no nível mais macro e mais intenso, impactam os brasileiros no exterior, né? Porque como é complexo, e a gente tem visto isso no nosso atendimento clínico, de como é complexo estar longe do próprio país em tempos de crise e de instabilidade, né? Situações como a pandemia, como a guerra da Ucrânia, ou atentados terroristas, por exemplo, são situações que elas estão fora do nosso controle e elas geram muita insegurança emocional, econômica e social. É no mundo, no país onde a gente está, no nosso próprio país. Então, esses momentos, eles só não despertam um medo natural, que é justificado, né? Os riscos reais de desorganização social e pessoal, pelas incertezas, pelas dúvidas. Então, é natural a gente entrar num estado de impotência. Mas estando longe do próprio país, da própria família, pode ser uma forma de experimentar essas emoções de forma muito mais intensa, né? Então, a sensação de vulnerabilidade, ela pode aumentar, a qualidade dos pensamentos diminuir, a nossa saúde física ficar desestruturada. Mas, apesar de toda essa realidade ela ser desafiante e o mundo interno se desorganizar, é justamente quando os nossos queridos intercambistas expatriados e imigrantes podem pensar em voltar para o Brasil, né, para o seio da nossa pátria amada, né, achar assim numa ilusão de que se voltar para o país está totalmente seguro, né, por ter essa sensação e que na verdade às vezes é muito real mesmo, né, de que é a solução voltar para esse lugar de aconchego. Então hoje nós vamos falar disso, né?
É, e eu acho que esse exemplo, né, que tu acabou de trazer da própria vivência, Gabi, já mostra um dos pontos que a gente quer sinalizar aqui, porque a gente está falando de saúde mental, né? E o lado de a gente poder se autopreservar, né? Se respeitar, se autopreservar, porque a busca desse aconchego, antes de mais nada, parte desse movimento de, tá, deixa eu me resguardar aqui um pouquinho. Então, a gente gravando aqui o podcast é exemplo disso, né? Não é uma coisa de urgência, né? Então, diante de uma situação de maior vulnerabilidade, a gente vai deixar de fazer algumas coisas, né? A gente vai ter que usar um pouco mais dessa energia de autopreservação, né? E estar atento ao que está acontecendo internamente, estar acionando aquelas pessoas que são necessárias, estar fortalecendo a rede de apoio. Enfim, vamos mergulhar um pouquinho mais nesse entendimento, né, e trazer algumas alternativas também, né, pensar junto com os nossos ouvintes aí sobre como é que pode estar se lidando nessas situações.
Sim, como é que foi para ti agora nessa questão da guerra da Ucrânia, no sentido dos atendimentos? Assim, vieram algumas demandas para trabalhar esse medo ou insegurança?
Olha que interessante, porque eu acho que aí a gente já vai já para uma outra linha até de análise. Eu tenho alguns clientes que vivem na Europa, mas desses clientes não veio demanda em relação a isso. Também não era nenhum cliente que estava ali no leste europeu, né? Eu acho que é um ponto importante. E muitos dos meus clientes vivem na Austrália, que coloca eles um pouco mais distante desse contexto. Mas aí essas colocações elas vieram muito a nível de reflexão mesmo, né? O impacto dessa informação. E o primeiro cliente que me trouxe isso de uma maneira mais impactada é um cliente que não vive viajando, né? Ele começou atendimento, nossa, lá no início da minha trajetória aí atendendo quem vivia viajando, quem vivia longe, e ele tinha uma situação particular de viagem dentro do Brasil. Então ele precisava de uma psicoterapia que fosse online na época, porque tinha questões culturais de estados, né, que ele vivia. E ele é um cliente que se impactou, por quê? Porque a gente vai falar um pouco de mídia, né? É um cliente que consome bastante das informações. Ele está morando atualmente junto com os pais, e eu já sei por ele que a mãe é muito de estar com a TV ligada na Rede Globo constantemente. Então, ele me trouxe isso como um assunto inicial da sessão, assim, logo na primeira semana, porque ele estava sentindo, e ele é uma pessoa que também é preocupada com as coisas que acontecem no mundo, né? Engajado em causas em que ele pode fazer a diferença. Então, tudo isso são fatores que impactaram ali na fala dele, foi assunto de trabalho, né, na nossa sessão.
Sim, né? Eu também. O primeiro cliente que trouxe está no Canadá, né? E que veio muito mais com uma preocupação social e de tristeza e empatia para com os ucranianos, né? Foi bem assim e para a gente ver como isso tudo impacta diferente, né? Em cada um. Então tem uma pessoa lá no Canadá que essa instabilidade gera tristeza, empatia e essa sensação de impotência diante dos problemas do mundo, né? E assim como tiveram pessoas também que estão mais aqui perto e que já estão sentindo o preço das coisas aumentarem. Peraí, se estoura uma terceira guerra mundial, é muito mais fácil estar no Brasil do que estar aqui. Devo ir para o Brasil ou não? Né? Assim, de clientes que estão para ir para o Brasil, tem um mês de férias e a fala foi: tá, mas se eu for agora e eu gasto o meu mês de férias agora e a situação com a Ucrânia piora daqui a um mês, eu não vou conseguir voltar. Então, uma série de reflexões que antes não. E com uma ansiedade junto, né, para tomar essa decisão, que se isso não tivesse acontecendo, né, a pessoa não estaria, né, com isso em mente, assim.
Eu acho que
Então.
também tem o lado do quanto que a gente está, e é à toa que a gente está abrangendo os assuntos aqui, né? Ao falar de que são essas crises, porque eu notei muito na fala de alguns também, esse lado de, poxa, segurei a barra aqui até agora em relação à pandemia, né? Que a pandemia foi um processo de renegociação, né? Rolou muita barganha interna ali e uma negociação assim constante, né, de tá, então até certo período aqui é o que eu acho que vai ser o suficiente, eu vou deixar de fazer tal coisa, eu vou deixar de fazer aquela viagem que eu tinha esperado, né, vou abrir mão desse apartamento onde eu vivia nessa cidade para estar lá em outro lugar que vai ser mais barato, vai ser, enfim, foram várias e constantes, né, negociações ali para estar tá restabelecendo isso e sempre nesse adiamento. E num período inicial, né, ficou muito forte assim quando que vai acabar, né? Como esperando uma data limite, onde pronto, agora acabou, né, e volta a ser normal, e uhul, e grande carnaval mundial, né? Só que não foi assim, né? Então foi muito a necessidade de entender que isso ia ser gradativo e é o que vem acontecendo agora. Só que as pessoas estão tão esgotadas, né? De cara, o que que vai vir agora, né? Porque a situação não se resolve. Eu não estava esperando em algum momento da minha vida ter que lidar com uma pandemia e tal. E aí, quando as coisas começam a mostrar um ritmo assim, né? De que olha, vai fluir, né? Muita gente reagiu como gato escaldado, né? Então, assim, pronto, vem uma guerra. Ah, era só o que faltava agora, né? Que mais vai acontecer? Então, eu não consigo mais engrenar naquilo que era meu plano antigo, ou de estabelecer a minha vida do jeito que ela era até 2 anos atrás, né? Eu não sei, me deu essa sensação, Gabi.
Perfeito. É, essa sensação de não dá mais para fazer tantos planos, não consigo mais me manter numa zona de segurança pessoal, né, assim, porque é isso, tira, da pandemia foi aquele medo da contaminação, né? Claro, fora os outros, diversos outros medos, né, de perder o trabalho, de perder pessoas que se ama, de perder a própria vida, né, assim, essa autopreservação, assim, da saúde, né, e aí, de repente, a gente, ok, sobrevivemos, tá tudo certo. Não, mas peraí, agora um país está sendo bombardeado e aí, de repente, pode gerar uma terceira guerra que pode, né? Então, assim, acho que sim, é uma sensação, pô, não dá nem para descansar, né? Não consigo me sentir segura. Ou eu indivíduo, ou os meus irmãos do outro lado do mundo que estão numa mesma situação, né? Então, é bem isso, concordo. Tipo, não deu para descansar. Essa é a sensação. Né? E aí, mas aí é que vem, né, Nath, a grande, será que isso vai mudar? Eu não sei não, eu acho que talvez não, eu acho que pode ser que a gente tenha bomba atrás de bomba, infelizmente, rindo de nervoso, né, mas pode ser que, porque tem muita coisa errada acontecendo no mundo, se a gente for parar pra pensar, né, não quero de forma alguma aqui ter uma visão negativista do mundo, porque e tendo a ser uma pessoa positiva e ver o lado bom das coisas e continuar em frente, vendo o lado bom da vida, mas é inevitável a gente ver que tem muita coisa errada acontecendo em nível humano, no nosso relacionamento com o planeta, né, uma série de coisas, então, cara, provavelmente vai continuar estourando coisas até que a gente consiga se reestruturar como sociedade e viver de um jeito bem mais legal e evoluído. E como que a gente vai lidar com isso? Independente do lugar do mundo que a gente tá. Essa é a parada, né? E sem pirar, sem enlouquecer e mantendo a nossa saúde física, emocional e mental.
É frustrante, né? A questão toda é que não vamos negar aqui, tapar o sol com a peneira, né? E eu vou dizer que para nós psicólogas é extremamente frustrante. A gente passar tanto tempo da nossa vida estudando sobre as funções psíquicas, né, o como tá trabalhando consciência, as interferências de todos esses fatores biopsicossociais na vida de todo mundo, o quanto que tem elementos a serem desenvolvidos, né, o quanto que a gente tá lidando com tudo isso através da comunicação, da fala. Então, a gente cria uma expectativa até para ver pelo progresso, pela evolução da nossa área de atuação, né? A gente fica, tá, as pessoas, elas estão mais atentas, né, a tudo isso que acontece. Elas estão entendendo mais o seu emocional. Elas estão tentando utilizar isso de alguma outra forma, né? E aí, quando vem uma guerra, é muito assim... Primeiro, né, a consciência de que existem várias outras guerras acontecendo. Então, a gente, durante o nosso dia a dia, a gente já faz um exercício, parece, de não se conectar com a quantidade de coisas incongruentes que acontecem no nosso mundo. Mas quando vem, assim, dentro até da nossa visão, né, da Europa no centro, né, agora fica aí na dúvida,
eurocentrista, sim. Né?
O grande impacto que tem isso, né, e a gente pode entrar em vários outros pormenores de discussão aqui, né, que vem a questão do homem branco, né, esse nível de sociedade, tarará, tarará, bullshit, né, a gente tá lidando com guerras constantemente, todos os povos, mas acessar isso com tanta força, assim, é essa frustração, né, de, poxa, não, a gente tá falando de uma coisa, mas o mundo, ele não tá evoluído assim ainda, e isso é um choque, né?
É uma porrada no estômago, sim, é uma porrada no estômago, e acho que foi isso que aconteceu, né, a gente tomou uma porrada no estômago desde 2020, e aí 2021 continuou, e aí de repente vem 2022, toma outra, Mas que, na verdade, a gente vem tomando há muito tempo, se a gente tiver o mínimo de cuidado, que é o que tu tá falando, não precisa estourar uma guerra aqui na Europa, né? Se a gente, se lemos, se sabemos as notícias e temos uma consciência global do que está acontecendo, tem guerras acontecendo há muito tempo, inclusive no Brasil, né? Aquela que tem muita coisa pra gente se preocupar, enfim. A questão é que quando tu está no exterior e a gente sabe que, bom, essa guerra aqui ela impacta, porque tá, outras guerras estão acontecendo, mas vamos dizer que as grandes nações, os grandes países não estão fazendo olhos grossos, não estão se importando, não estão mexendo na economia mundial, entendeu? Mas é quando acontece aquilo que mexe nas estruturas, independente de a gente concordar ou não, entende? Como é que é para ser brasileiro vivendo no exterior, né, acompanhar essas mudanças todas, essa instabilidade toda, e como que tu mantém a tua, ai, o teu autocontrole, né, o teu dia a dia? Como é que se mantém uma rotina? Tu mesmo tava durante a pandemia, tu tava no meio da Tailândia, né? Assim, meu Deus, como que tu, e tu já contou em outros episódios aqui como é que foi que tu manteve a tua saúde mental, encontrou um grupo de pessoas, foi para uma ilha e tal e viveu, né? Ou tantos clientes que a gente tem que estavam do outro lado do mundo, os próprios da Austrália, que não puderam sair por muito, muito tempo, né? A Austrália viveu uma, vamos dizer assim, uma super fechado por muito tempo, isso mexeu muito com as pessoas que, né, que a gente atende. Então, como que a gente faz para viver isso estando longe, né? E administrar, né, Nath, até mesmo a família, porque a família que está no Brasil também entra quando essas questões acontecem, entra também num lance de volta para casa, vem para perto, né?
Proteção, né? Que ninho.
Então vamos lá, sendo brasileiro, estando no exterior, seja em situação de viagem, de intercâmbio ou de migração mesmo, como é que impacta isso, né? Acho que uma das coisas é, sim, a questão familiar. Acho que o vínculo familiar, o estar longe ou perto da minha família, parece que traz um risco de perder, né? De algo acontecer. Então, o que que eu faço com esse meu vínculo? Eu quero estar perto, eu quero estar longe? Ah, no meu país, querendo ou não, dependendo, lógico, da situação de cada um, eu tenho mais direitos e sou mais protegido, eu estou em casa, né? Então, assim, eu tenho, mais segurança. Né? Ou no caso da Ucrânia, tem uma segurança geográfica, né? Se aqui a guerra é se entrar numa guerra, o que um dos clientes trouxe era, bom, o Putin já falou que se o país que intervir vai tomar bomba. Peraí, a gente está aqui do lado, né? Se o Boris decide intervir e vem a bomba, fecha ou não fecha espaço aéreo, vamos para o Brasil ou não vamos? Então, tipo assim, um monte de coisas naquela semana, de uma chuva de informação muito grande, principalmente na mídia, que aí te coloca num estado de alerta, de autopreservação e tal. E o que que eu faço agora com esse monte de informação? Né? Até te contei antes da gente atender, uma pessoa próxima a mim, assim, veio até mim um dia porque ela tava falando com o pai que tava no Brasil e o pai ligou para ela dizendo: ó, tá saindo aqui no Jornal Nacional que tá estourando a Terceira Guerra Mundial, vem pra casa, pega as crianças e vem embora, né? E aí ela me liga e fala: vambora, tá estourando a Terceira Guerra Mundial. Tipo, como assim?
Já puxando ali as necessaires, tudo, botando dentro da mala.
As minhas 39 necessárias. Eu falei: para aí, só um pouquinho, calma, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Mas ao escutar isso, já o coração acelerou, hormônios do estresse vieram à tona. Então, assim, para quem inclusive tem uma ansiedade elevada ou algum outro, até transtorno, ou não, uma pessoa que tem um lado emocional mais intenso nesse sentido, é automático. Né? Então, assim, se a pessoa não tem um mínimo naquele momento de regulação emocional, acho que vamos já trazer aqui, é muito fácil tu ir na onda, comprar passagem e te ir embora. Então, tanto que é importante nesse momento parar, pensar e falar: não, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo, da onde vem essa notícia. Eu estava aqui em 2005, quando teve os atentados dos terroristas, que explodiu bomba no metrô, no ônibus, foi uma coisa muito intensa, foi muito forte, né? E eu me lembro, assim, da minha mãe, na época, das notícias que saíam no Brasil, era muito diferente das daqui, eram bem mais sensacionalistas, E a minha mãe, desesperada, e a mãe das minhas amigas, tipo, voltem, o que que vocês estão fazendo aí? Voltem, vocês não podem pegar metrô, vocês não podem andar de ônibus. E a gente, né, ia para a escola bem nos trajetos, assim, que aconteceram, ia para o trabalho e para a escola bem nos trajetos que tinham acontecido os atentados, né? E a sensação que nós tínhamos na época de estar morando em Londres era de muita vulnerabilidade e de insegurança. É impossível tu entrar num ônibus e num metrô nos próximos meses sem ter medo. E aí criou todo um preconceito, criou toda uma história com os árabes, né? Então eu me lembro de entrar no metrô, entrar uma pessoa, um árabe vestido de forma característica e eu viver um conflito assim. O meu instinto querer levantar e ir embora, e muitas vezes eu levantei e mudei de vagão, sabendo que eu não estava agindo por preconceito nem nada, mas era por medo, sabendo que eu poderia estar sendo extremamente injusta com aquela pessoa. Mas até que tu vai se expondo aos poucos, tu vai vendo que tu tá segura, mas foram meses. Mas aí voltando, a minha mãe volta, volta, volta. Bom, por que que eu não voltei? Porque eu parei e pensei, ok. Se eu não acabei o que eu vim fazer aqui, o meu objetivo aqui, eu ainda tenho objetivo de coisas para conquistar aqui. E quer saber? Eu não posso controlar tudo e a gente nunca sabe o dia que as coisas, né, o dia da gente ir desse mundo. Então, se eu tiver que voltar se for a minha hora de ir embora, de morrer, se eu voltar para o Brasil, é capaz de alguma coisa me acontecer na esquina de casa. Existem perigos também no meu país diariamente que eu posso enfrentar, sabe? Eu posso estar indo para uma voltando de um estágio à noite, indo para uma balada, fazendo alguma coisa, indo para um restaurante, como já aconteceu várias vezes, ser assaltado, né? E aí, né? Então lidar com todo esse medo, essa vulnerabilidade, colocar todas as cartas na mesa e analisar, não, eu vou escolher lidar com essa vulnerabilidade aqui porque faz sentido. Vou escolher lidar com esse medo, vou criar estratégias de adaptação para isso, de regulação emocional e vou ficar. Ainda bem, né? Não me arrependo de ter feito dessa forma. Mas ter que lidar com a família, com a mídia do Brasil, comparar com a mídia daqui, entender quem é que tá mentindo, que não é possível, né? Então, eu me lembro de ter experimentado isso, provavelmente da mesma forma que tu experimentou na Tailândia, né?
E eu acho muito legal a maneira como tá trazendo, Gabi, porque envolve todo esse exercício, né? Porque na minha experiência também, eu fiz isso bem parecido na Tailândia, né? Foi a coisa de, tá, mas eu tô aqui. A única diferença que eu senti ter para mim na pandemia foi até de poder colocar esse olhar crítico, né, sobre como é que as situações iam se desenrolar. Porque eu já estava ciente de como é que estavam as coisas antes de elas chegarem no Brasil, porque eu estava lá do lado da China. E aí, não tinha esse movimento da família, como tu trouxe, de estar tá impactado. Porque assim, quando a gente está viajando, dependendo do país que a gente está, as pessoas vão saber que tem certos riscos que tu vai estar tá enfrentando, a gente sabe que tem riscos. Mas vem muito aquilo que os olhos não veem e o coração não sente, né? Então, eu posso estar em Israel, que é uma coisa que no imaginário das pessoas já fica aqui, né? Que é um ambiente de guerra, né? Apesar de ser super um olhar preconceituoso, porque não se tem a informação, né, de como é que é esse país, como é que a guerra funciona lá, né? Em que parte desse país, tará, tará. Mas ok, fica essa ideia de risco. A mídia não tá ali o dia inteiro jogando, falando, passando informação sobre o risco que tem lá em Israel, né? Para que a minha família fique despertando aquilo ali constantemente e cobrando de mim enquanto eu tô lá no outro lado. Então eu notei que durante a pandemia, no momento que eu tava na Tailândia, eu já tava preparada de, olha só que interessante, né? A coisa ela tá feia, mas não chegou no Brasil ainda. A hora que chegar no Brasil, vai começar a preocupação de eu estar aqui, né? E dito e feito, assim, foi começar a passar na mídia do Brasil, assim, com maior intensidade, né? Que o meu pai, que é uma pessoa que nunca interviu, assim, em por onde eu ando, o que eu tô fazendo, ele me ligou e disse, volta, filha, né? Então, essa preocupação, né, de deixa eu te ver aqui pertinho, porque essa informação tá vindo aqui. E meu pai assiste muito TV, né? E aquela coisa de deixar os telejornais ligados. E eu não sei se a grande maioria aqui já deve ter notado, mas o telejornal da TV Globo ao longo do dia, pelo menos no Rio Grande do Sul, que tem o Jornal do Almoço e tarará, Ao longo do dia são pelo menos 5 jornais que repetem as mesmas situações catastróficas que aconteceu no dia, assim. Então, se não basta uma vez, né, ainda fica a repetição, né? Uhum. E isso, cognitivamente, né,
uhum,
é óbvio, uhum, que aquilo ali vai ganhando proporção, né? E vai relembrando e vai ganhando intensidade, né? Então, é preciso muito um olhar de a gente se autocentrar, né? E tá, como é que eu tô me sentindo? O que tá acontecendo realisticamente, né? E eu tenho recurso para lidar com isso? Eu acho que eu tenho recurso para lidar com isso, né? Porque foi essa pergunta que tu te fez e gerou ali, né, o teu exercício. E eu me vi fazendo isso também. Mas a gente vai estar aí falando, estamos falando eu aqui, Natália, tu aí, Gabi, né? Porque se daqui a pouco, nosso ouvinte aqui, no fazer esse exercício, ele entende que está uma situação de muita ansiedade, de muito medo, e que ele precisa das pessoas dele, né? Aquelas pessoas que são mais próximas, aquelas pessoas que fazem com que ele se sinta seguro, né? Ele e ela se sinta seguro, que vai estar sendo um local realmente mais tranquilo para se estar, né? A pessoa vai fazer esse exercício todo, né? E chegar nessa conclusão, e tudo bem se ela chegar nessa conclusão, né?
Perfeito, sim. Tanto que na pandemia muitas pessoas optaram por voltar para casa e tá tudo bem, mesmo, né? E apoiei demais, assim, quem. O fator estar perto da família era um fator importante, né? Então, acho que a gente entra, assim, num ponto do quanto é esse olhar interno, esse autoconhecimento, essa parada, né? Sai da emoção. Porque o que acontece? A emoção, ela é uma resposta fisiológica que a gente tem, né? Muito grande. Fisiológica, emocional e comportamental, né? E ela vem com tudo, seja o medo, a ansiedade, a angústia, a alegria, ela vem no corpo, assim, e então é hora de parar, respirar, trazer para a mente, né, para os pensamentos e avaliar o que tá no macro e no micro, né? Tá, peraí, o que de fato está acontecendo no mundo, foi o que tu falou, né? O que está acontecendo mesmo, como é que é a situação aqui, quais são os riscos reais, quais são os riscos que a mídia está me dizendo, porque a mídia está fazendo sensacionalismo. O que tá acontecendo aqui? Olhar para a realidade mesmo, assim, do lugar onde tu tá. Quais são os riscos reais? Então, um olhar interno, como isso tá me impactando? Qual é o meu nível de medo? Qual é o medo que eu tô tendo, né? Porque eu, pegando esse nosso exemplo, claro que eu tinha medo de morrer e de alguma coisa acontecer, mas naquele momento, se eu colocasse na balança esse medo e o meu desejo de terminar meu intercâmbio, eu pensei, vamos para a realidade, se for a minha hora, mas aí vem uma criança, assim, vem as crenças pessoais, né? Se for a minha hora, vai ser onde eu tiver que ir. Mas e se não acontecer, né? Significa que eu vou estar vivinha da Silva aqui, eu vou ter voltado antes do tempo. Para mim, lidar com essa possibilidade era muito pior, muito mais angustiante do que eu apostar, confiar, criar todos os mecanismos de segurança que eu poderia em Londres. Ou seja, eu comecei a andar 40 minutos a mais de ônibus para sair da rota do centro. Eu comecei a pegar ônibus, durante um mês eu peguei um ônibus numa época que fazia a volta para eu não me sentir tão insegura para poder chegar no meu trabalho, né, para poder experimentar uma questão de segurança, para mim era mais importante dessa forma. Mas tá tudo bem se a pessoa acha que não, que para ela o mais importante é ter certeza que ela vai estar num lugar longe de atentado naquele momento.
Uhum.
Então esse olhar, ele é bem importante, sim, e cada um vai saber a sua dose, né, porque é isso, e eu acho que é legal, Nath, a gente falar da regulação emocional, que é justamente essa capacidade da gente autorregular as emoções para lidar com situações que geram grande intensidade emocional, sendo assim possível sentir as emoções, aceitá-las, compreendê-las, para então administrá-las de uma maneira que seja possível manter o equilíbrio e a funcionalidade dos pensamentos para que a tomada de decisão seja a melhor possível. A menos que vai te desorganizar menos, que vai te trazer menos prejuízos, perdas, baseado na emoção por si só pura, né? Do tipo, pegando o exemplo que eu trouxe da ligação do... Tá estourando a Terceira Guerra Mundial, vamos pro Brasil. Se eu agisse pela emoção que me deu naquele momento, eu comprava o computador à passagem, entendeu? Tipo, deu, tô voltando. Mas não, peraí, só um pouquinho. O que eu tô sentindo? Medo. Primeiro passo da regulação emocional é aceitar, né? Tá, medo do quê? Tá, mas tem mesmo com a história da guerra? Deixa eu ir pro jornal aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo, né? Posso controlar isso? Não posso? Então, essa tomada de decisão, ela fica muito mais tranquila, né?
A regulação emocional é algo, sim, que quando a gente lê, né, a gente... Nossa, quero! Porque se a gente se dá conta, né, do quanto que tem essa intervenção das emoções, né, na nossa tomada de decisão, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, isso é tudo muito intenso, assim, né, e envolve essa concepção, porque é de a gente acreditar que isso pode acontecer, né, e de tentar, né, de se colocar nesse exercício, porque o que tu tá, a discussão que tu trouxe ali foi muito compatível com essa ideia, né, de deixa eu tentar aqui, né, ver o que essa emoção tá me trazendo, porque tem muita gente que, bom, o próprio desenvolver de uma crise ansiosa, ela é em cima do medo dessa manifestação emocional, né, então eu tô com tanto medo que aquilo ali me cause prejuízos que eu fico alimentando todo o meu sistema de luta ou fuga sem me dar conta e intensificando essa crise. Então, para essas pessoas, às vezes é muito difícil de entender e de treinar isso, de aceitar. Então, de aceitar essa emoção, né, e de conversar com ela. Parte do exercício que eu coloco é questiona, começa questionando, né, por quê? Volta lá para a fase dos porquês da infância, por que que eu tô sentindo isso? E de argumentar com essa resposta, né, porque eu tava vendo um meme outro dia ali que justifica bem esse lado, né, que é uma visão mais pessimista e uma visão mais otimista, e aí era o cara olhando pro copo dizendo, não, o copo tá meio vazio, né, e o outro dizendo, não, o copo tá meio cheio, né, e aí vinha uma terceira pessoa e olhava, ah, a gente pode ver o copo meio vazio ou a gente pode ver o copo meio cheio, na verdade ele tá na metade. Então, é a gente usar o pensamento racional para isso, assim, a gente não está convidando ninguém a querer ver o mundo de uma forma cor-de-rosa, a gente está convidando as pessoas a ver o mundo de uma maneira realística, e o mundo, ele é isso, ele tem os seus problemas, eles têm as coisas que vão nos frustrar, ele tem tristeza, tem muitas e muitas injustiças, mas ele também vai ter alegrias, ele também vai ter coisas que dão certo, né, ele também, mas a gente não vai ficar focando só numa coisa e na outra, a gente vai olhar para uma e vai dizer que também tem a outra, né, e como é que isso impacta emocionalmente, e como é que eu me sinto diante disso?
E tu usou a palavra bem importante, que é o realista, porque o que acontece quando a pessoa tá num funcionamento ansiogênico e que, onde o medo está paralisando, onde a emoção está tomando conta, via de regra, ela tá baseando, essa emoção tá vindo a partir de uma série de pensamentos negativos, que é, mas e se isso acontecer? Aquela sequência de esses, todos negativos, né, tipo, esse, mas e se alguém morrer, e se o avião, e se a bomba, ou se eu pegar, e se o mundo, e tipo, então, por que só essa parte do copo vazio, né? Sim, isso é uma possibilidade, sim, mas existem muitas outras possibilidades também. Então, de vir para essa autorreflexão, tá, e se essas coisas negativas acontecerem, o que que tu vai fazer? O que que isso impacta? O que que isso resolve, né? E ir pra realidade mesmo, né? Pra realidade, como é que tu vai resolver? Tá, se tu pegar o Covid, tá, como que tu resolve? Como é, se tu tiver na Tailândia, se tu pegar, como é que tu resolve? E se tu tiver no Brasil, tá, o que que muda tu estando com a tua família? O que que não muda? É avaliar essa série de possibilidades e ver uma solução para elas. Ou então ver a parte cheia do copo. E se isso não acontecer? Né, então, eu acho que é bem importante, porque a regulação emocional, ela tem alguns passos, né? O primeiro é aceitar, acolher e amparar essa emoção. O segundo é entender, tá, o que que ela tá me contando? Da onde ela veio? Ela veio de um medo irracional? Ou ela veio desse pensamento? Ou ela veio dessa notícia? né? Da onde vem? Tem uma outra forma de eu reescrever isso? Tem uma outra forma de eu entender isso? Será que isso é verdade? Será que isso está criado, né? E aí, então, poder... Ok, mas posso controlar isso? Às vezes a gente não pode. Então, assim, é aceitar, é se distrair mesmo, é ir vivendo a vida, sabe? Se distrair não como uma forma de fuga, mas de se desapegar, né, da possibilidade.
É que a distração, ela pode ser uma estratégia cognitiva também, né? Então, eu não quero botar atenção naquilo que eu sei que vai me causar dor. Então, eu me distraio. É, mas também ainda como, quando eu coloco a estratégia cognitiva, porque as pessoas também podem fazer esse exercício com consciência, não é a fuga, então, né? Porque tem sim a distração de fuga. Eu não quero pensar nisso, então eu fico arranjando motivo e quando eu vejo eu tô até workaholic ali em alguma outra coisa, porque eu não quero acessar aquilo ali, né? Mas tem o fazer isso com sabedoria. É, não, se eu ficar olhando para isso, eu vou ficar sofrendo X horas do meu dia. Então agora eu vou olhar outra coisa. Depois eu volto naquilo ali. Quando eu tiver mais forte, de repente, né, com mais energia, eu vou olhar para aquilo ali de novo, né? Porque é algo importante de ser olhado.
É. E se não tem, né? E se não, se tem como controlar, se tem algo que pode ser feito, ok, vamos embora, vamos fazer, né? A questão, usando o exemplo também de lidar com a crise na época da pandemia, eu já trouxe o caso aqui de uma amiga que estava na Tailândia. O caso dela, que a gente até já conversou aqui em outro episódio, ela realmente estava sozinha, foi difícil de conectar com as pessoas certas. Foram acontecendo uma série de eventos ao redor dela, que ela sentiu muito medo, as luzes apagavam, era uma ilha turística, então começou a faltar dinheiro, começou a ter apagão de luz, ela sozinha, sem uma referência. Então, assim, o nível de ansiedade foi lá em cima, que ao avaliar tudo, é melhor voltar para casa, pegar o voo de repatriação, né, que o governo mandou. Então, é isso aí, foi para a realidade, aquele medo, ele estava justificado, vamos dizer, né? Então, assim, talvez se ela tivesse encontrado um grupo de pessoas onde gerasse essa segurança, fosse maior, né? Se ela, enfim, mas não foi. De acordo com aquela realidade ali, não. Realmente, nesse momento, o mais de acordo com essa realidade que eu tenho aqui, eu retorno, né? E foi a coisa certa a fazer, ou foi a melhor alternativa, né? Então,
e aí, a partir dessa tomada de decisão também, né? Então, tipo, vamos retomar. A gente faz esse exercício, olha, se nunca utilizou uma estratégia e está disposta a utilizar, o que eu quero dizer com isso, tá? Tô ali me dando conta que fazer esse percurso novamente, né, de um local onde que me gera ansiedade, que me gera medo, é algo que racionalmente não tem mais motivo para ter medo, né? E eu me disponho a enfrentar isso, né? Então, eu posso me colocar nesse exercício de exposição, né? Deixa eu ir com consciência novamente, para quem está em processo terapêutico, até de contar com a ajuda do terapeuta para isso, né? Então, eu deixo pessoas atentas a esse nível de barreira que eu estou tentando transpor aí, e eu vou lá e vejo como eu me sinto, né? Que tem esse lado de fazer o exercício com base nessa autoconfiança. Ah, eu sou uma pessoa cagona, né? Tem muita gente que fica nesse discurso de, ah, eu não adianta, não para mim não dá. Tá, mas nesse momento da tua vida, tu não estaria disposta a tentar enfrentar isso de uma outra forma? Se a pessoa está disposta e faz esse exercício e persevera ali, ótimo, também é ver o mundo de uma outra forma, né? Então, com base nisso, eu tô mais autoconfiante, eu me sinto mais seguro, e então eu vou em frente, né? Eu decido que eu quero ficar aqui, por exemplo, né? Ou se não, volta mesmo ali a ideia de tomada de decisão. Não, para mim é muito ansiogênico, para mim é ficar em sofrimento constante, isso me desperta crises, então estar junto com os meus para me reforçar agora é um movimento mais importante para mim. Então, tudo isso vai nessas etapas, né, de tomada de decisão.
É, exatamente. E aí é que vem a questão da tomada de decisão, ela é sempre, em todo e qualquer momento da vida, uma arriscada que a gente dá para tudo. E o que eu acho que aí é uma outra questão, Nath, é que esses momentos, eles só inflacionam e intensificam questões que a gente faz no dia a dia já. Tipo assim, a tomada de decisão, ela é constante o tempo inteiro, todo dia. Seja num relacionamento que a gente inicia, independente do tipo, um projeto novo no trabalho, um restaurante que tu vai comer, uma cirurgia que tu faz ou não, algo que tu compra, que tu investe teu dinheiro, um serviço, tudo que a gente faz, toda tomada de decisão, ela é um investimento e tu espera ter algo de volta daquilo que tu decidiu. E às vezes a gente super acerta e sai ganhando, e às vezes a gente perde, às vezes a gente toma decisões em todas as escalas que vão nos trazer prejuízos, perdas, frustrações, e aí a gente aprende a lição, elabora aquilo e segue em frente na vida. E nas que a gente acerta, uhul, autoconfiança, temos os ganhos e seguimos. Mas a real é que a todo instante a gente está lidando com perdas e ganhos da nossa tomada de decisão. Só que nessas crises, nesses tempos de crises, parece que isso fica muito intenso, parece não, fica, né? Porque tem muita coisa mais em jogo e o desconhecido tá em jogo também. Ou o nível de segurança tá mais em jogo também, né? Então, é isso. Entre ficar e ir, todo mundo arriscou por algo, né? Então, e aí o que que faz o que que faz esse processo não ter sido certo ou errado? Ou não, o que que faz esse processo? Minimiza a chance, né, da gente se arrepender ou não, é o autoconhecimento, é o que tu falou agora, é ter consciência do porquê tu tá escolhendo aquela tomada de decisão. Por que tu tá escolhendo ficar, por que tu tá escolhendo voltar, ou não, quais são as estratégias que tu vai agir para continuar naquele lugar onde tu tá de maneira, mas é tudo uma arriscada, como é viver, como é cada dia. Acho que é importante a gente se lembrar disso. Né? Acho que é importante a gente trazer para a mente isso.
E é válido para também não vir depois aquele sentimento de arrependimento, né? O arrependimento, ele só faz sentido ele existir quando a gente toma uma decisão que não é pautada em todas essas variáveis que a gente está trazendo, né? Porque no momento que eu assumo que eu estou escolhendo uma coisa tendo em vista, né, que ela tem os seus riscos e a outra também, né, eu vou lá, investigo isso e eu digo, não, tá, não correspondeu ao que eu imaginava que iria corresponder. Então, eu tenho ali a chance de fazer diferente novamente. Agora, tu vir numa ótica de, não, eu tenho que tomar essa decisão e não ser racional nesse ponto de colocar os prós e os contras, né? Tende também a ser uma decisão que depois vai ficar muito ilusória, né? Que a decisão que eu não tomei com certeza era melhor, porque a que eu tomei não deu certo. Não, a outra também tinha tantas chances, muito provavelmente tinha tantas chances quanto, né, de não dar certo, né? Porque sempre envolve um risco. Só que a gente fica presa à ilusão, né, de que, então eu escolhi o errado, né? E a consequência disso também, psiquicamente, dessa autofrustração, né, eu só faço escolhas erradas, e aí vem uma própria punição, né, para as escolhas que fez. Bom, isso é água abaixo, né? Porque pode trazer prejuízos pessoais bem grandes.
É, não, perfeito. E tu sabe que esse exemplo que eu dei do voltar ou não na época dos atentados, o que estava em jogo na conversa com a minha família era a minha segurança pessoal, certo? E eu pensei, ok, mas qual é a chance, como é que é a minha segurança pessoal em Porto Alegre, no dia a dia, como uma jovem universitária? Entendeu? Que pegava o ônibus todo dia para ir, para voltar e tal, e dadada. Então, como é que é? Então, essa é a variável que está em jogo aqui, foi aí que a minha argumentação veio. Então, a gente vive também no dia a dia, em qualquer lugar. E outra, atravessar a rua aqui, ok, pode ter nível de segurança pessoal em alguns aspectos, mas tem coisas que não, cara, não importa onde tu tá, sabe? Então, É bem isso que tu falou, né? Foi esse movimento que disse não. Então eu prefiro continuar, arriscar, porque para mim é esse o melhor, né? Essa melhor tomada agora, sabendo dos riscos, né? Então acho que a ilusão de controle é uma coisa bem importante para ser avaliada nessas questões, né? Se a gente só não tá querendo controlar numa tentativa de acabar com aquela emoção que está se sentindo naquele momento. Né? E aí é uma ilusão mesmo, porque a gente não vai controlar. Então, acho que não, fatores que pioram passar por isso, estando no exterior. Então, acho que é a ilusão de controle, essa comunicação com a família, né, que está a partir de uma perspectiva de quem está longe, de quem não sabe como é e não consegue viver a tua realidade, que está sendo influenciado por uma mídia muito sensacionalista. Gente, a mídia é sensacionalista e é tudo isso em qualquer lugar do mundo, né? Mas o que eu já observei nessas três situações que eu mencionei, comparando, vou trazer aqui realmente a amostra da onde vem essa minha opinião, comparando esses três momentos com o que a minha família falava, o que eu lia, com o que eu via no jornal aqui, lá era muito mais sensacionalista nesses três momentos, né? Conversas de pessoas negativistas, pessoas muito catastrofizadoras. Eu parei na pandemia, eu me lembro que teve pessoas que eu seguia aqui em Londres que eu parei de seguir, porque não dava mais. A pessoa só colocava foto de prateleira de supermercado vazia. Tipo assim, tudo de ou só, que é importante saber que tá rolando, é, mas só aquilo chega. Não tava ajudando em nada, sabe? Em nada. Deixa eu seguir quem sabe onde tá a comida, sei lá, entendeu? Então, assim, essa coisa de filtrada, onde vem informação, de filtrar a qualidade das conversas que tu tá tendo, das trocas, né? E essa conversa com a família, eu acho que é muito entender que a tua família também tá num lugar de medo, de vulnerabilidade. E que ela vai, que se ela te ama, ela, claro que ela vai fazer todos os pedidos do mundo, mas que tu não precisa. Eles estão agindo a partir da emoção do medo, tu não precisa corresponder àquilo, né? Pelo
Acho
contrário.
que tanto um movimento quanto o outro, né? Nessa tomada de decisão que a gente estava falando, se tu decide ficar no lugar, vai exigir que tu comunique e converse com a família. Não é só, ah, então tá, então deixa a minha família falando sozinha e aí eu decidi e eu toco a minha vida aqui. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, você já ouvindo quantos, 30 e tantos episódios aqui. Conversem, né? Sejam empáticos, entendam o que está acontecendo, traduza esse sentimento para eles, né? Conversem todos sobre esse sentimento, esse medo que está rolando, né? Mas
Sim.
também o outro viés, que é o voltar, se a pessoa decide voltar, que se lembre que ela está antecipando um movimento, que aí também, vocês já assistiram todos os episódios anteriores, você está antecipando um movimento de retorno e você não está voltando para o mesmo lugar em que você estava antes, porque essa vivência, ela já transformou, né, esse lugar. Então, por mais que seja acolhedor, por mais que seja quentinho, gostoso de estar lá, mais seguro, mais protegido, ainda assim, vai ser enfrentado os movimentos de um retorno àquele lugar que não é mais visto da mesma forma, porque tu teve uma vivência diferente. Então, isso também vai gerar uma necessidade de comunicação com a família, e tarará, tarará, tarará. Então, a gente não vai entrar, prolongar o episódio em cima desses outros elementos que a gente até já falou em outros episódios, né? Mas, para os dois lados de tomada de decisão aí, exigem uma segunda etapa de exercício.
Sim, muito importante, né? Então é avaliar o quanto essas conversas a partir de quem está longe está influenciando a tua tomada de decisão, uma análise da realidade, não a partir de uma fonte, e sim de diversas fontes. Conversar com as pessoas, né? Conversar com diversas pessoas é muito importante. Encontrar um espaço para cuidar dessa emoção, para regular a tua emoção, entender o que ela está falando, o que que está em jogo, quais são as perdas e ganhos, né, disso tudo. Ou tem algo que tu possa fazer nesse momento para ajudar nessa questão social, né? Então, assim, tem várias pessoas que estão arrecadando aqui, por exemplo. Eu acompanho uma brasileira que está em Amsterdã. Ela está recolhendo um monte de doações, entregando para uma ucraniana que manda para a fronteira com caminhão. Então, às vezes, se tu encontrar ações que podem te ajudar a trazer um significado para o que tu tá vivendo em relação àquilo de onde tu tá. É uma forma de, entre aspas, distração, mas uma distração que te coloca no controle de algo, ou seja, tu tá fazendo algo para melhorar aquela situação, né? Então, ou se naquele momento é um risco real, é um perigo real, o que que tu pode mudar no teu dia a dia nesse momento para evitar o máximo possível que o que tu tá com medo possa acontecer, né? Então, e às vezes é a própria saudade da família, é, nossa, então agora é o momento de ressignificar a tua comunicação com a tua família, né, assim, de talvez ligar mais vezes, de te envolver mais, né, assim, eu vi muito com os clientes isso, assim, a partir da pandemia, os clientes começarem, eu percebi isso também na minha vida, se envolverem mais com as questões familiares, porque sentiu necessidade de estar mais perto da família do Brasil, mesmo que através da internet, né, então, assim, o que que tu pode fazer, então, para que a tua permanência, tu mantenha a tua saúde mental, mas tu traga um novo significado para tua existência naquele momento, sabe? Em relação àquilo que tá acontecendo. Nessa questão que eu falei da passagem, vamos comprar passagem aérea, vamos embora pro Brasil, eu pensei, cara, mas peraí só um pouquinho, se os ucranianos tiveram tempo de sair da Ucrânia, provavelmente a gente vai ter tempo de sair da Inglaterra, sabe? Tipo assim, eu avaliei na hora, porque foi uma enxurrada tão grande naquele momento, que eu parei e falei, não, peraí, se isso acontecer daqui a 3 dias estourar, como vai ser, né? Então, assim, não, então tá, relaxa, calma, sai dessa, né, tipo, dá tempo, a gente pode reagir, a gente pode fazer e tal. Conheço diversas pessoas aqui que estão fazendo um grande movimento para receber refugiados da Ucrânia. Então, pronto, sabe, tem uma série de coisas que dá para fazer, que se pode permanecer em viagem ou estando no exterior, né, e passar por essas crises aí e sair delas melhor, né, e sobreviver a elas, né.
É que a gente está colocando uma dimensão bem maior em crise, mas que são super resultado das vivências no exterior, né. Quanto que aqui a gente está falando, tudo isso que tu acabou de falar diante de um episódio de guerra, né, que é um risco com, eu vou usar a tradução que eu ouvi outro dia de trauma, né, que tem o trauma com T maiúsculo e o trauma com T minúsculo, né. Então existe a crise com C maiúsculo, existe a crise com C minúsculo, né, e todas as pessoas que vão ter vivência no exterior, elas vão passar por crise com C minúsculo, com certeza, né, é o que a gente fala bastante aqui. E nessas crises com C minúsculo vão surgir exatamente essas reflexões semelhantes, né, de, eu quero estar passando por isso, faz sentido para mim, eu tô conseguindo me conectar, eu tô me autoconhecendo, essa vivência ela tá sendo algo pro meu desenvolver, ou ela tá me fazendo sofrer demais, né, ou não tô querendo passar por isso, né, ou enfim, e eu tô destacando isso porque justamente quando a gente vem nesse movimento muito de voltar para casa, né, como a solução dos meus problemas, né, parece muito aquela, eu me lembro quando eu tava na faculdade, um dia que eu passei por uma situação adversa com o professor, e a minha vontade era ligar para minha mãe e dizer, vem aqui reclamar no colégio para mim, né, que são as crises das etapas do nosso desenvolver, né. Então, a gente vai estar no exterior e vai enfrentar crises que a gente tem que enfrentar, né? Como uma pessoa adulta e lidando com esse emocional, lidando com o que está se passando ali. E o ato de voltar de uma forma irracional para o Brasil é a coisa de ir buscar o colinho do pai e da mãe, né? Ou da avó, do avô, ou que seja lá aquela pessoa que é representativa de segurança para a gente. E pode ser que essa seja a resposta para aquele momento, né, para o nosso ato de cuidado. Mas antes disso precisa pensar, né, porque não vai ser a solução, né, aquilo ali vai ser bom naquele, uhum, naquele momento, né.
Exato.
Mas não é a solução porque, infelizmente, né, a vida é isso aí, né, uhum, somos adultos, uhum, e temos que lidar com os nossos B.O.s.
Uhum, uhum. E aí, exatamente, a autorresponsabilidade, né, de ver como é que tu pode, então, transformar Assim, essa força que está dentro de ti naquele momento, porque na verdade toda emoção ela traz uma carga, uma carga muito grande, energética, enfim, mental, né, do corpo mesmo, e que a gente pode, ela pode ter uma força, ser uma força destrutiva, como ela pode ser uma força transformadora, né? Tipo a raiva. A raiva ela é muito importante, porque às vezes a raiva ela nos gera um fogo interno que nos leva a agir, mudar algo, justamente porque tu tá com raiva. Ou, se ela não for bem direcionada e trabalhada, gera esse fogo interno, que é um fogo que destrói, né? Que queima, que gera uma agressividade. Então, e toda emoção é assim. Então, assim, esse medo, ele tá te contando, ele tá contando algo de ti. O que que tu vai fazer com isso? Como que tu pode, gerar uma transformação a partir dele? E não deixar com que ele destrua ou te paralise, né? Me lembro durante a pandemia aqui, para mim foi muito importante ajudar os brasileiros que estavam aqui em situações de vulnerabilidade. E eu pensei, tá, eu posso mandar para o Brasil, mas ok, tem muita gente ajudando já os brasileiros no Brasil, mas quem é que está ajudando os brasileiros aqui em Londres, né? Então, assim, aquela sensação muito grande de eu estava grata pela minha situação aqui, né? Muito grata pela situação confortável de poder continuar trabalhando online, pelo trabalho só melhorou, na verdade, né? Tá, mas como que eu ajudo a comunidade brasileira aqui que não tá, né? Que são as pessoas que estão em outras, vão atrás. Quem é que tá ajudando? Ah, a igreja, tá, então vamos doar, vamos fazer, sabe? Então, assim, é transformar pra ação. Entende? Como exemplo, ah, a família tá longe, tá, meu Deus, que angústia. Mas como eu posso estar mais perto estando longe? Né, reconhecer todas essas emoções e aí poder entender que elas contam algo importante de ti, que tu pode usar isso para uma força positiva, para uma força que transforma, né? Mas o que eu acho interessante é que tudo passa pela autoobservação e pelo desejo de querer resolver a parada, entendeu? De tipo assim, um comprometimento teu contigo mesmo. De querer superar aquilo e sair desse estado ansiogênico e angustiante, né, para um estado melhor. Porque se a pessoa, o que eu vejo assim, a gente vê muito na clínica isso, a pessoa que tem uma tendência de se boicotar através da vitimização, da infantilidade, ou seja, mãe, não interessa, vem aqui na faculdade resolver o meu BO, né? Então, assim, essa coisa mais regressiva de se manter infantil, e vítima é muito difícil. Porque a pessoa não consegue ver todos esses recursos e possibilidades que tem, porque a crise geralmente gera amadurecimento e ganhos, né? Porque ela gera um crescimento. Então a crise com C maiúsculo, ela vai gerar um amadurecimento com A maiúsculo, né? Só que é para aqueles que estão dispostos a ver a metade cheia, a buscar a solução, né? E crescer através disso. E vai doer igual, né, gente? Não adianta, né, Nath? Dói igual agora.
É,
Vai
a
doer.
gente queria que ninguém precisasse passar por crise com C maiúsculo, né? Que as com C minúsculo fosse suficiente para a gente se desenvolver, mas é aquilo que não está no nosso controle. E aí, tá acontecendo, né? Bom, vamos tentar fazer alguma coisa com isso, né? E se eu me conecto, eu adorei a forma como tu colocou aí, né? Se eu me conecto, se me perturba de alguma forma, tá, o que que eu posso fazer com isso, né? Qual é a mínima ação? Eu disse, aqui no Brasil, quando esse meu cliente falou ali, né, de, ah, tô penalizado, né, não sei se tu acompanha alguém que tá lá e não sei o quê. Eu disse, bom, esse envolvimento não vai fazer com que tu, ah, pronto, pegue um avião e se enfie lá na Ucrânia agora, né? Mas quais são as guerras silenciosas que acontecem no meu lado aqui o tempo todo e que eu posso estar me envolvendo minimamente, né? Que, como tu falou, é o ato de fazer uma doação, de ir ali compartilhar com alguém que está passando pela mesma situação. Estou me sentindo sozinho. Quantas outras pessoas não estão se sentindo sozinhas também? Então, assim, corrente do bem, né? Eu vou lá e contribuo, faço um ato de ajuda ou me mostro estar ali para outra pessoa também, né? Acho que todos são movimentos muito válidos e ferramentas aí, né? Que a nossa ideia hoje foi trazer isso, né? De levantar a pauta e trazer algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando para lidar com esses adventos da vida.
É, com certeza. E essas ferramentas, e vamos dizer que os recursos necessários esse autoconhecimento, é a confiança, é a solução de problemas, né? De pensar qual seria a solução para cada um desses medos ou desses problemas. É autorresponsabilidade, porque toda vez que a gente tem uma tomada de decisão, a gente precisa se responsabilizar por essa tomada de decisão, né? Então, e entender que tudo isso faz parte da vida e que a gente, se tiver esse olhar bem mais positivo, não de forma ingênua, mas positivo de ver o lado cheio, a gente só tende a crescer e seguir na vida, né? E tu sabe que, assim, eu tava esses dias escutando uma moça que tava fazendo medicina na Ucrânia, e ela contando o processo de como foi ela vir, porque até uma semana antes de estourar, ela tava lá. E aí era todo mundo conversando, e ela buscando informações no consulado, e até então é vai, não vai, até que uma semana antes, né, o consulado disse, olha, a gente orienta que, sim, que volte. Então, assim, a pessoa largar tudo, a tomada de decisão foi uma semana antes. Podia ser que não estourasse, certo? Porque tava naquilo de vai, não vai, há um bom tempo. Então, uma semana antes, ela teve que decidir de largar. E como ela fala que ela largou o sonho dela, assim, vários anos de medicina lá, largou a tomada de decisão voltar pro Brasil. E agora ela não sabe. Ela, foi a tomada de decisão certa? Foi. Uma semana depois, os russos invadiram. Mas assim, olha a perda, né? Tipo assim, ela deixou pra trás a faculdade dela. E o que ela tava falando era que... O que ela fala é que ainda lá muita coisa é no papel. E que se destroem, por exemplo... Como que ela prova que ela tava no X semestre de medicina? Como é que ela reavalia tudo isso, né? Então assim, olha só. Esse é o C com crise. É todas as letras da crise maiúscula. Uhum. Né? Tipo assim, muita coisa em jogo, né?
Exatamente, uma vida inteira, né? A história de uma jornada inteira, né?
É, então assim, olha como essa tomada de decisão é importante. Imagino que ela não tenha se arrependido, né? Imagino que ela tenha sabido, mas imagino o tanto
mas,
que
ela... Mas na hora de tomar a decisão ela não sabia, né? E foi muito isso, né? Diante esse risco, né? Eu tomo a decisão de me preservar. Difícil, né?
E sei lá, vi. Assim é a vida e a gente vai lidando com as coisas, né? E vamos crescendo, e vamos melhorando, e vamos nos tornando mais inteligente emocionalmente, falando, e vamos aprendendo os nossos próprios limites, né? As nossas próprias, porque em todas as situações a gente aprende quais são os nossos limites, e que só nós, aqueles que a gente não negocia, aqueles que a gente não abre, que são importantes para cada um de nós, e aí cada um é de um jeito, e o quanto a gente só aprendeu que pode ser forte, criativo, que é capaz, porque viveu aquilo, né? Então, até as nossas possibilidades se expandem.
Uhum.
Né? Então, coragem, minha gente. Coragem. Vamos seguir pelo mundo aí.
Lembrando que é isso que a gente leva na bagagem, né? Porque cada país vai trazer uma situação diferente. Cada etapa da nossa vida vai trazer situação diferente. Se a gente não estiver conectado com as coisas que a gente usou, os aspectos aí, bem psicológicos mesmo que eu tô falando, né? Que é isso, o quanto que o lidar com a crise é eu saber os recursos que eu tenho para lidar com aquilo ali, né? Isso eu já passei por outras anteriores, e eu sei quais os recursos que eu utilizei nessas anteriores, eu vou estar ampliando o meu instrumentário ali, né? Então, gente, essa bagagem, ela não é física, não tem problema de ser mais, né? Quanto mais a gente tiver, mais fácil vai ser para lidar. Então, as situações vão ser diferentes, os países vão ser diferentes, mas a forma como a gente sabe lidar com aquilo ali, ou a gente desenvolveu e está aprendendo a lidar, é de estar ampliando esses recursos, né? Então... Não se esquecer disso, como mensagenzinha das psicos aqui.
Perfeito. Acho que é isso, né? Acho que deu para a gente dividir o mais importante para o pessoal. E estamos à disposição para quem precisar ou sentir a necessidade de conversar sobre isso, né? E olhar para si e olhar para as próprias ferramentas, olhar para a própria bagagem, né? Que é bem isso que tu falou, é uma bagagem que às vezes a gente precisa olhar para ela e reconhecer o que já tá ali, né? Às vezes a gente já tá com... Tem todo o recurso pronto, é só reconhecer e utilizar, né? Então, adorei. Me saí mais forte hoje desse episódio do que entrei, então. Lembrando.
Fortalecidas. Para enfrentar as batalhas da vida. Olha só que poético.
Simbora.
Um beijo, um abraço bem gostoso para todos vocês.
Um beijo. Tchau.